Ao término
do discurso do presidente Monson, o coro cantará Constantes qual firmes montanhas, sob a regência de Gerald F. Simon e com o acompanhamento de Emil Webster. A última oração será então proferida por Byron Quist McKay. Tenho agora o privilégio de apresentar o orador dessa noite. O presidente Thomas S. Monson serve como 16º presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, desde 3 de fevereiro de 2008. Foi conselheiro na primeira presidência desde 1985, servindo com o presidente Benson, o presidente Hunter e o presidente Hinckley. Alistou-se na Marinha dos Estados Unidos quase no final da Segunda Guerra Mundial. Casou-se com Francis Beverly Johnson em 1948 no Templo de Salt Lake. Aos 22 anos de idade, foi chamado como bispo das alas combinadas 6ª e 7ª em Salt Lake City. Posteriormente, serviu na presidência da Estaca e como presidente da Missão Canadense da Igreja. Aos 36 anos de idade, em outubro de 1963, foi ordenado apóstolo e chamado para integrar o quórum dos 12 apóstolos. O presidente Monson formou-se com honras em administração de empresas na Universidade de Utah e fez mestrado na Universidade Brigham Young. Profissionalmente, sua carreira foi na área gráfica e de publicações, primeiro como executivo de propaganda para o jornal Deseret News e mais tarde como gerente-geral da Deseret News Press. Serviu como membro da diretoria de várias empresas. Recebeu várias honrarias em conhecimento aos serviços cívicos e humanitários prestados, inclusive a que compartilha com a esposa concedida pelas Irmãs de Caridade de St. Joseph Villa, de Salt Lake City. O casal Monson tem 3 filhos, 8 netos e 4 bisnetos. Estamos muito emocionados por termos a oportunidade de ouvir nosso amado profeta essa noite, presidente Monson.
My dear young friends,
meus queridos jovens amigos, o espírito que permeia esta reunião aqui no Marriott Center na Universidade Brigham Young e em centenas de outros lugares espalhados por todo o mundo é reflexo de sua força, devoção e virtude. Sinto-me extremamente grato por estar com vocês nesta noite. Vocês me fazem lembrar as palavras do poeta Henry Wadsworth Longfellow. Quão bela é a juventude, quão radiante, com suas ilusões, aspirações, sonhos. Livro de inícios, história sem fim. Cada donzela uma heroína, cada homem um amigo. Além da presença de cada um de vocês, tenho o prazer da companhia de membros da minha família nesta noite. Reli recentemente uma de minhas obras favoritas, escrita por Charles Dickens, que se chama Grandes Esperanças. Vocês que já leram esse clássico devem lembrar que Dickens conta sobre um rapaz chamado Philip Pip, mais conhecido como Pip. O pequeno Pip era órfão e não se lembrava de ter alguma vez visto sua mãe ou seu pai. Ele tinha todos os desejos normais de um rapaz. Desejava do fundo do coração ser instruído, queria ser um cavalheiro, queria ser menos ignorante. Mas todas as suas ambições e esperanças pareciam fadadas ao fracasso. Até que certo dia, um advogado de Londres chamado Jaggers foi procurar o pequeno Pip. Ele disse que um benfeitor desconhecido tinha deixado uma fortuna para ele. Aquele advogado pôs o braço no ombro do pequeno Pip e disse: "Meu rapaz, você tem grandes esperanças." Hoje, ao contemplar para vocês, ao olhar para vocês e ver quem são e o que são, e quem é aquilo que podem vir a ser, eu lhes digo, assim como o advogado disse para Pep, vocês têm grandes esperanças. Não como resultado de um misterioso benfeitor, mas como fruto de um benfeitor conhecido, o próprio Pai Celestial. E de vocês se esperam muitas grandes coisas. Muitos de vocês aqui estão terminando seus estudos formais. Outros ainda têm mais períodos de preparação acadêmica pela frente. Cada um de vocês está no que poderíamos chamar de a corrida da vida. O livro de Eclesiastes diz: não é dos ligeiros a carreira, nem dos fortes a batalha, mas daquele que persevera até o fim. A corrida da vida é tão importante, o prêmio tão valioso, que muita ênfase precisa ser dada à devida e cuidadosa preparação. Quando analisamos a natureza eterna de nossas escolhas, a preparação é um fator essencial em nossa vida. Dia virá em que nos lembraremos de nosso período de preparação e nos sentiremos gratos por termos nos esforçado devidamente. Há muitos anos, antes de ser chamado para o Quórum dos Doze, tive a oportunidade de falar em uma convenção empresarial em Dallas, Texas, que é conhecida como a Cidade das Igrejas. Depois da convenção, fiz um passeio turístico de ônibus pelos subúrbios da cidade. Ao passarmos pelas belas igrejas, nosso motorista comentava: à esquerda vocês estão vendo a Igreja Metodista, ou ali à direita está a Catedral Católica. Ao passarmos por um belo edifício de tijolos vermelhos no alto de um morro, o motorista informou-nos: aquele edifício é onde os mórmons se reúnem. Uma senhora no fundo do ônibus perguntou: motorista, pode dizer-nos algo sobre os mórmons? Ele parou o ônibus no acostamento, virou-se em seu banco e respondeu: senhora, tudo o que sei a respeito dos mórmons é que eles se reúnem naquele edifício de tijolos vermelhos. Tem alguém no ônibus que sabe alguma coisa sobre os mórmons? Vocês adivinharam. Passei os olhos pelo rosto de cada pessoa, procurando algum sinal de reconhecimento, algum desejo de comentar. Não vi sinal algum. Então, dei-me conta de como é verdade a afirmação. Quando chega o momento decisivo, o tempo de preparação já passou. Nos 15 minutos que se seguiram, tive o privilégio de explicar como Pedro declarou a razão da esperança que há em vós. Naquela ocasião, adquiri um entendimento muito maior da importância da preparação. Na verdade, meus jovens amigos, o período de sua preparação não começou no dia em que vocês assistiram à sua primeira aula na faculdade ou universidade. Começou muito antes de vocês virem para a mortalidade, quando vivíamos como filhos espirituais de nosso Pai Celestial. Sinto-me imensamente grato pelo fato de que, em sua sabedoria, ele nos tenha dado um registro no livro de Abraão, de que conta algo a respeito dessa existência. Vocês sabem que isso está na pérola de grande valor, não é? Acho que sabem. Ora, o Senhor mostrara a mim, Abraão, as inteligências que foram organizadas antes de um mundo existir. E entre todas essas, havia muitas das nobres e grandes. E Deus viu que essas almas eram boas. E Ele estava no meio delas e disse: a estes farei meus governantes. Pois ele se encontrava entre aqueles que eram espíritos e viu que eles eram bons, e disse-me: Abraão, tu és um deles. Foste escolhido antes de nasceres. E estava entre eles um que era semelhante a Deus. E ele disse aos que se achavam com ele: desceremos, pois há espaço lá. E tomaremos destes materiais e faremos uma terra onde estes possam habitar. E assim os provaremos para ver se farão todas as coisas que o Senhor seu Deus lhes ordenar. E os que guardarem seu primeiro estado receberão um acréscimo. E os que não guardarem seu primeiro estado não terão glória no mesmo reino que aqueles que guardarem seu primeiro estado. E os que guardarem seu segundo estado terão um acréscimo de glória sobre sua cabeça para todo o sempre. Depois, pela sabedoria de nosso Pai Celestial, nascemos na mortalidade, sendo recebidos por uma família amorosa. Quero que saibam o quanto seus familiares oram por vocês. Eles se preocupam com vocês. Desejam saber como vocês estão se saindo. Eles os amam tanto. Não os desapontem. O Senhor nos diz em Doutrina e Convênios que durante os primeiros 8 anos de nossa vida não foi dado poder a Satanás para tentar-nos como criancinhas. Tivemos uma vantagem de 8 anos em relação a Lúcifer. Pensem nisso. Essa informação foi dada pelo Senhor ao profeta Joseph nos idos de 1830. Em nossos dias, um renomado cientista social, o Dr. Glenn Doman, que com quase toda certeza nunca ouviu a citação dessa escritura, com suas pesquisas chegou à conclusão de que uma criança recém-nascida é uma duplicata exata de um computador, embora superior a ele em quase todos os aspectos. Ouçam bem, o que for colocado no cérebro de uma criança nos primeiros 8 anos de sua vida, provavelmente ficará lá para sempre. Se colocarmos informações erradas em seu cérebro durante esse período, será extremamente difícil apagá-las. A fase mais receptiva da vida humana é a idade de 2 ou 3 anos de idade. Vocês podem perguntar, por que o presidente Monson está enfatizando isso? Nosso período de aprendizado dos primeiros 8 anos de vida já se passou há muito tempo. Mas vocês, meus irmãos e irmãs, vão ser pais um dia e vão querer enfatizar a importância que esse primeiro período de 8 anos terá para seus filhos e suas futuras gerações de descendentes. Quando ponderamos algumas das coisas que sem dúvida fizemos quando crianças, adolescentes e jovens adultos, creio que às vezes é de admirar que nossos pais tenham sobrevivido, ou ainda mais que tenham conservado sua sanidade mental. Uma mulher que estava tendo uma manhã muito difícil, tentando manter os filhos sob controle, sentiu que estava a ponto de perder a sanidade. Seu filho Matthew chegou a ela e disse, todo feliz: mãe, sabe aquele vaso que sua avó deu para sua mãe e que ela deu para você e que você está sempre preocupada que eu acabe quebrando? Ela disse, sim, Matthew. Bem, disse ele, pode parar de se preocupar com isso. Vocês, meus irmãos e irmãs, entraram agora em outro grande período de preparação para que se qualifiquem para a corrida da vida. Estou falando da preparação acadêmica. Isso é importante, porque é aqui que aprendemos as lições que vão ajudar-nos a enfrentar os desafios desse mundo em que vivemos, que está sempre mudando. Há apenas algumas gerações, se alguém se candidatasse para um cargo de responsabilidade no mundo empresarial, um diretor de recursos humanos provavelmente lhe diria: está disposto a trabalhar arduamente? Você é saudável? E se as respostas a essas perguntas fossem sim, é provável que fosse contratado. Isso, é claro, não acontece hoje. Supondo que sua proposta, geralmente enviada pela internet, seja escolhida para uma entrevista pessoal, o moderno diretor de recursos humanos faria perguntas assim: que diplomas você tem? Que tipo de contribuição pode dar à nossa empresa? Que programas de computador você sabe usar? E assim por diante. Há muitos anos tive a oportunidade de dar aulas na universidade e lembro-me de que alguns alunos pareciam saber para onde estavam indo. Eles se aplicavam, tinham objetivos e metas e se esforçavam para alcançá-los. Mas outros alunos pareciam totalmente desinteressados. Pareciam estar flutuando no mar do acaso, com ondas de fracasso ameaçando tragá-los. Primeiro, se tornavam preguiçosos, depois desanimados e então indiferentes. E acabavam desistindo dos estudos. Um dos alunos que desistiu dos estudos voltou para casa e disse para a mãe: "Mãe, larguei a faculdade, vou procurar meu próprio caminho no mundo." Fez as malas e saiu para enfrentar a vida de cabeça. Depois de enfrentar a vida por 3 semanas, ligou para a mãe. "Mãe", disse ele, "lembra que você me disse quando saí de casa que se eu largasse a escola não conseguiria arrumar emprego? É, você estava errada. Saí pelo mundo há apenas 3 semanas e já tive 6 empregos. Em sua busca pela excelência, é preciso esforçar-se de verdade. Lembrem-se, o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância se fará. A vida é um mar no qual os orgulhosos são humilhados, os que fogem do trabalho são expostos e o líder é revelado. Para navegá-lo em segurança e chegar ao porto desejado, vocês precisam manter seus mapas à mão e atualizados. Precisam aprender com a experiência dos outros, defender seus princípios, ampliar seus interesses, compreender os direitos dos outros de navegar no mesmo mar e ser dignos de confiança no cumprimento de seus deveres. Seu empenho na escola terá um efeito extraordinário nas oportunidades que terão depois de saírem da faculdade. Quando estiverem esforçando-se para conseguir boas notas, não subestimem a importância de aprenderem realmente a pensar. Henry Ford, o grande industrial, disse: "O homem instruído não é aquele cuja memória está treinada para guardar algumas datas históricas, mas sim aquele que é capaz de pensar. O homem que não pensa não é instruído, por mais diplomas universitários que tenha conquistado. Pensar é o trabalho mais árduo que uma pessoa pode fazer. E esse é provavelmente o motivo pelo qual existam tão poucos pensadores. Maior que nosso período de preparação acadêmica é a preparação espiritual. Precisamos adquirir por nós mesmos um testemunho do Evangelho de Jesus Cristo, fazendo desse testemunho uma âncora para nossa alma. Nesse período questionador e incerto de sua vida, alguns podem perguntar, como fez Pilatos, o procurador romano da Judéia, na época de Cristo, o que é a verdade? E novamente procuramos orientação nas revelações. E aquilo que não edifica não é de Deus, e é trevas. Aquilo que é de Deus é luz. Milhares de almas sinceras que buscam a verdade continuam a confrontar essa pergunta pungente que estava na mente de Joseph Smith quando pesquisava as declarações das igrejas de sua comunidade a respeito de quem estava certo e de quem estava errado. Joseph disse: "Em meio a essa guerra de palavras e divergência de opiniões, muitas vezes disse a mim mesmo, o que deve ser feito? Quem dentre todos esses grupos está certo ou estão todos igualmente errados? Se algum deles é correto, qual é e como poderei sabê-lo?" Finalmente, cheguei à conclusão de que teria de permanecer em trevas e confusão ou fazer como Tiago aconselha, isto é, pedir a Deus. Ele orou. A melhor descrição dos resultados dessa oração estão nas palavras do próprio Joseph. "Vi 2 personagens, cujo esplendor e glória desafiam qualquer descrição, pairando no ar, acima de mim. Um deles falou-me chamando-me pelo nome e disse, apontando para o outro, 'Este é meu filho amado, ouve-o.'" Joseph ouviu. Joseph aprendeu. Sua pergunta tinha sido respondida. Para aqueles que buscam humildemente, não há necessidade de tropeçar ou hesitar ao longo do caminho que conduz à verdade. Ele está bem demarcado por nosso Pai Celestial. Precisamos primeiro ter o desejo de saber por nós mesmos. Precisamos estudar, precisamos orar, precisamos fazer a vontade do Pai. E então conheceremos a verdade, e ela, a verdade, nos libertará. Aqueles que buscam humildemente são favorecidos por Deus. Deixo-lhes esta promessa. Pensem nisso. Lembrem-se de que a dúvida e a fé não podem coexistir na mente, porque uma afasta a outra. A dúvida destrói, ao passo que a fé completa. Uma atitude de fé nos leva para mais perto de Deus e de seus propósitos. O presidente David O. McKay, aquele maravilhoso líder que me chamou para o Quórum dos Doze há muito tempo, colocou o braço no meu ombro e disse: eu era jovem quando fui chamado. Que grande consolo foi para mim saber isso. Fui o último membro do Quórum dos Doze a ser chamado por David O. McKay, e ele frequentemente citava: a existência do homem é apenas um teste. Para saber se ele vai concentrar seus esforços, sua mente, sua alma, nas coisas que contribuem para o conforto e satisfação de sua natureza física, ou se vai dedicar sua vida à busca de qualidades espirituais. Gostaria de dizer algo sobre David O. McKay. Na minha primeira reunião com os 12 e a primeira presidência, ele falou sobre mim e depois disse: irmão Monson, que hino você quer cantar como o primeiro hino? Eu disse: gosto dos antigos hinos do sacerdócio, como o que cantamos hoje. Eu não sabia que o irmão Lee tocava órgão. Ele sentou-se ao órgão e cantamos. Noutra reunião, uma reunião de testemunhos, David O. McKay disse: antes do sacramento, gostaríamos que o mais novo apóstolo, Elder Monson, instrua a primeira presidência e o Quórum dos Doze sobre o sacrifício expiatório do Senhor Jesus Cristo. Irmão Monson. A porta parecia estar a quilômetros de distância. Mas tive que ir lá na frente. Aí lembrei-me de que a fé implica em confiança, confiança segura na palavra de nosso Criador, ou mesmo nossa dependência dela. Se tiverem dúvidas em sua mente, espero que não tenham, sigam o conselho do presidente Stephen L. Richards, que foi conselheiro na primeira presidência. Ele disse: simplesmente digam a esses pensamentos céticos, perturbadores e rebeldes: eu me proponho a permanecer com minha fé, com a fé que o meu povo professa. Sei que nela há felicidade e alegria, e proíbo vocês, pensamentos agnósticos e questionadores, de destruírem a casa de minha fé. Reconheço que não compreendo o processo da criação, mas aceito esse fato. Admito que não posso explicar os milagres da Bíblia, não tento fazê-lo, mas aceito a palavra de Deus. Não estive com Joseph, mas acredito nele. Não adquiri minha fé por causa da ciência, e não permitirei que a ciência a destrua. À medida que se aproxima seu período de preparação na escola e vocês embarcam na grande corrida da vida, gostaria de sugerir algumas coisas úteis para ajudá-los a alcançar suas grandes esperanças. Primeiro, fujam das armadilhas na pista. Evitem os atalhos e desvios que vão privá-los de sua recompensa celeste. Vocês podem reconhecê-los se quiserem. Eles trazem o rótulo. Só uma vez não faz mal. Meus pais são tão antiquados. Os maus hábitos também podem ser uma armadilha. Primeiro, podemos largá-los se quisermos. Depois, queremos largá-los se pudermos. John Dryden, um influente poeta inglês e dramaturgo do século XVII, disse: os maus hábitos se juntam de modo invisível, assim como os riachos se transformam em rios e os rios correm para os mares. Os bons hábitos, por outro lado, são os músculos da alma. Quanto mais os usamos, mais fortes ficam. Nosso Pai Celestial nos aconselhou a buscar qualquer coisa virtuosa, amável, de boa fama ou louvável. A permissividade, a imoralidade, a pornografia e a pressão dos colegas podem fazer com que muitos sejam lançados no mar do pecado e esmagados contra os recifes pontiagudos das oportunidades perdidas, das bênçãos revogadas e de sonhos desfeitos. Tudo o que vocês leem, ouvem ou veem, deixa uma impressão em vocês. Fujam de tudo que se assemelha à pornografia. Ela é perigosa e vicia. Se continuarem a ver pornografia, seu espírito se tornará insensível e sua consciência será minada. Não tenham medo de sair de um cinema, de desligar a televisão ou de mudar uma estação de rádio se o que estiver sendo apresentado não estiver de acordo com os padrões de seu Pai Celestial. Em resumo, se tiverem dúvidas de se certo filme, livro ou outra forma de entretenimento é adequado, não vejam, não leiam, não participem. Segundo, tomem cuidado para não começar com ímpeto e desanimar no final. Adoro a sabedoria que há neste poema de autor desconhecido. Alguns o entendem, outros não. Na minha opinião, é uma obra-prima. Mas eu estou falando por minha própria conta. Apegue-se à sua tarefa e ela vai apegar-se a você. Há muitos que começam, mas poucos que terminam. A honra, o destaque, o louvor e o poder serão concedidos com o tempo àquele que permanecer. Apegue-se à sua tarefa e ela vai apegar-se a você. Curve-se, sue e sorria também ao cumpri-la, porque ao curvar-se, suar e sorrir, você, depois de algum tempo, alcançará a vitória na vida. Esta fórmula é bem interessante. O trabalho é que vence, não a mera intenção.
Say that 10 times fast. No.
Espero que vocês consigam dizer isso com bastante rapidez. Uma atitude de trabalho resulta na capacidade de esforçar-se continuamente até atingir uma determinada meta. Sempre gostei muito de esportes. Nunca me esqueço das grandes atuações como as de Y.A. Tittle, um dos maiores jogadores profissionais de futebol americano. Muitos lances decisivos em partidas memoráveis são às vezes o resultado de um esforço extra, de um empenho além do dever por parte de um jogador. Partidas são decididas nos últimos segundos, quando todos acham que o jogo está decidido. Então alguém se transforma em um gigante, encontra fôlego extra e marca o ponto ou os pontos que fazem toda a diferença. Foi o que me lembro de Y.A. Tittle. No jogo da vida, frequentemente é preciso fazer um esforço extra. A vida feliz não é anunciada em qualquer idade com rufar de tambores e trombetas. Ela se desenvolve ano a ano, pouco a pouco, até que, por fim, nos damos conta de que a temos. Ela é alcançada por um volume de trabalho realizado tão bem que podemos erguer a cabeça com segurança e encarar o mundo sem medo. Vejam o exemplo de Cristóvão Colombo. Leiam uma página do diário de sua primeira viagem. Dia após dia, enquanto esperavam encontrar terra, sem sucesso, ele simplesmente escreveu: hoje, continuamos a navegar. A perseverança traz grandes recompensas. Terceiro, ajudem os outros na corrida da vida. Lembrem-se de que quando você ajuda outro a subir a montanha, você mesmo se coloca um pouco mais perto do topo. Tente ver seu irmão ou irmã pela perspectiva correta. Certo homem disse: olhei para meu irmão pelo microscópio da crítica e disse: como meu irmão é rude. Depois olhei para meu irmão pelo telescópio da zombaria e disse: como meu irmão é pequeno. Depois, olhei para o espelho da verdade e disse: como meu irmão se parece comigo. A missão do mestre caracterizava-se por uma atitude de amor. Ele deu visão ao cego. Imaginem, fez o coxo andar e deu vida ao morto. Talvez, quando encararmos nosso Criador, ele não nos perguntará quantos cargos você teve, mas sim quantas pessoas você ajudou. Na verdade, não amamos o Senhor até que o sirvamos, servindo seus filhos. Quarto e final, busquem a ajuda do Senhor. As almas são preciosas, tanto a sua quanto a minha. Foi nosso Pai Celestial que disse isso. Lembrem-se de que não estamos sozinhos nesta grande corrida da vida. Temos direito à ajuda do Senhor. O apóstolo Paulo disse aos Hebreus: deixemos todo o pecado e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para o exemplo de Jesus, autor e consumador da fé. Antes de o termos como nosso companheiro, antes de podermos segui-lo como nosso guia, precisamos encontrá-lo. Para encontrá-lo, gostaria de sugerir que, antes de tudo, precisamos abrir espaço para ele em nossa vida. Ele disse: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. O médico e discípulo Lucas escreveu a cena da natividade e deu à luz a seu filho primogênito e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura porque não havia lugar para eles na estalagem. O convite do Senhor dirige-se a cada um de nós. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ó meus jovens irmãos e irmãs, abram espaço para o Senhor em sua vida e em seu coração, e Ele será seu companheiro. Ele estará a seu lado. Ele lhes ensinará o caminho da verdade. Com sua ajuda e com a preparação que mencionei, vocês poderão seguir adiante nesta corrida da vida e alcançar suas grandes esperanças. Depois, no final de tudo, poderão dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Fazendo isso, as bênçãos do céu serão derramadas. Aquele que percebe a queda de um pardal, à sua própria maneira, vai reconhecer nosso serviço. Gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que ilustra essa certeza. O irmão Edwin Q. Cannon Jr. foi missionário na Alemanha em 1938, onde aprendeu a amar aquele povo e o serviu fielmente. Ao término de sua missão, ele voltou para casa em Salt Lake City, casou-se e começou seu próprio negócio. 40 anos se passaram. Um dia o irmão Cannon foi até meu escritório e disse que estivera organizando suas fotografias da missão. Organizando, isso é muito bom. Significa que você joga duas fora e guarda o resto. Entre as fotografias que tinha guardado desde a época de sua missão, havia várias que ele não conseguia identificar especificamente. Toda vez que pretendera desfazer-se delas, tivera a impressão de que devia guardá-las, embora não soubesse por quê. Eram fotografias tiradas pelo irmão Cannon durante sua missão, quando servia em Stettin, Alemanha, e de uma família, uma mãe, um pai, uma garotinha e um menininho. Ele sabia que o sobrenome deles era Burnt, mas não lembrava mais nada a respeito deles. Ele disse que sabia que havia um Burnt, que era líder da igreja na Alemanha, e ele pensou, embora considerasse remota essa possibilidade, que aquele Burnt teria alguma relação com a família Burnt que morava em Stettin e que aparecia nas fotografias. Antes de desfazer-se das fotos, ele achou que deveria consultar-me. Eu disse ao irmão Cannon que estaria partindo em breve para Berlim, onde achava que veria Dieter Burnt, o líder da igreja, e poderia mostrar-lhe as fotos para ver se havia algum relacionamento e se ele queria ficar com as fotos. Havia também a possibilidade de eu ver a irmã do irmão Burnt, que era casada com Dietmar Matern, um presidente de destaque em Hamburgo. O Senhor nem sequer me deixou chegar a Berlim antes de fazer com que seus propósitos forem cumpridos. Eu estava em Zurique, na Suíça, subindo no avião para Berlim, quando o próprio Dieter Burnt entrou no avião também. Ele sentou-se ao meu lado e eu lhe disse que tinha algumas fotografias antigas de pessoas com o sobrenome Burnt, que moravam em Stettin. Entreguei-lhe as fotos e perguntei se conseguia identificar as pessoas mostradas nas fotografias. Ao olhar para elas atentamente, ele começou a chorar. Ele disse: nossa família morava em Stettin durante a guerra. Meu pai foi morto quando uma bomba lançada pelos aliados atingiu a fábrica onde ele trabalhava. Pouco depois, os russos invadiram a Polônia e a região de Stettin, e a minha mãe pegou minha irmã e eu e fugiu do inimigo que avançava. Deixamos tudo o que tínhamos para trás, inclusive todas as fotografias que tínhamos. Irmão Monson, eu sou o menino que aparece nessas fotografias. E minha irmã é a menina. O homem e a mulher são nossos queridos pais. Até hoje, eu não tinha nenhuma fotografia de nossa infância em Stettin ou de meu pai. Enxugando minhas próprias lágrimas, eu disse ao irmão Burnt que as fotografias eram dele. Ele as colocou com cuidado e carinho em sua pasta. Na conferência geral seguinte, quando Dieter Burnt visitou Salt Lake City, ele visitou o irmão Edwin Cannon Jr. e sua esposa para expressar pessoalmente sua gratidão pela inspiração que o irmão Cannon teve de guardar aquelas preciosas fotografias e por ter seguido essa inspiração de guardá-las por 40 anos. William Cooper escreveu este poema: Deus age misteriosamente para realizar seu milagre. Ele não caminha sobre o mar somente, mas também acalma a tempestade. Não julgue o Senhor com mente limitada, mas confie nele por sua graça. Por trás de um semblante intransigente, ele esconde um rosto sorridente. Presto esse testemunho para vocês. Que Deus vive, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que Ele é nosso irmão mais velho, Ele é nosso Redentor, Ele é nosso Salvador, Ele é o autor de suas grandes esperanças. Deixo-lhes minha bênção e expresso-lhes meu amor. Vocês são uma geração escolhida e especial, com grandes esperanças. Que nosso Pai Celestial os guie e abençoe sempre. E que vocês sempre se esforcem para alcançar essas grandes esperanças. É minha oração em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.